O deputado federal Lucas Redeker, do PSD, participou do meeting jurídico da Federação que debateu o fim da jornada 6x1 em tramitação na Câmara dos Deputados. O parlamentar falou que seria necessário para uma transição justa para as empresas nessa proposta de redução da jornada de trabalho.
Acho que são vários pontos que a gente tem debatido na Câmara dos Deputados, inclusive na tentativa de transformar isso em emendas para que o relator possa absorver e acatar dentro do texto. Primeiro é uma transição. A transição que se consolida a não condição de tu reduzir a jornada de um ano para o outro. Que tu comece a partir do ano que vem, por exemplo, já com uma jornada com 4 horas a menos. Que tu consiga ter uma transição justa, e eu acho que isso é algo que vai acontecer de acordo com o que a gente tem escutado no debate, uma possível transição de uma redução de 1 hora por ano até conseguir chegar num prazo dos 4 anos. Né? Acho que o segundo ponto, e isso já está consolidado, é a condição da redução de 44 para 40 horas, né? E não para 36 como diz no texto, e este também é um ponto em que o próprio autor do texto, né, deputado Reginaldo Lopes, já traz como uma certeza na proposta do texto e do próprio governo, né, e do relator. Agora, as compensações, que aí são os pontos importantes em que a gente tem que trabalhar, fazem com que este custo que vai acontecer, porque o que as pessoas não estão se dando conta é que quando tu reduz a jornada de trabalho em 4 horas ou 5 dias apenas por semana e tu mantém o salário da pessoa, e eu acho que ninguém é contra isso, acho que todo mundo pode ter o interesse e a vontade de trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, eu acho que isso não é um crime nenhum, ao contrário, é um benefício muito legal, muito bom, mas por outro lado, nós se tem um custo. O empregador, ele vai ter a diminuição da jornada de trabalho dos seus servidores, seus colaboradores, e consequentemente para manter a produção ou para manter o atendimento ao público, ele vai ter que contratar novas pessoas, mas o custo dele é o mesmo. Então nós estamos tentando trabalhar em compensações. Quais são as compensações? Nós protocolamos emendas visando a desoneração da folha de pagamento, né, a volta da desoneração da folha de pagamento, o que isso é um benefício para um grupo apenas, né, não para todo os empreendedores brasileiros, porque isso só serve para empresas médias ou grandes, trabalhando em benefícios tributários e também quando a gente trata de benefícios trabalhistas para pequenas e médias empresas, porque a gente tem que avaliar o seguinte: 80% dos novos empregos que são gerados no Brasil, dos novos, eles são gerados pelas pequenas empresas. E essas pequenas empresas são as empresas em que a redução de 4 horas semanais de cada funcionário faz a diferença no seu custo final. Vamos pegar um pequeno restaurante que tenha uma cozinheira e 2 ou 3 garçons que trabalham de segunda a sábado, um comércio que trabalha de segunda a sábado, um dia desses da semana ele não vai ter funcionário, mas vai manter a mesma folha de pagamento. Então qual o benefício que ele vai ter? Ele tem que ter alguns benefícios tributários. Outro ponto que a gente tem discutindo é atualizar e ampliar a tabela do Simples, em que as empresas consigam ampliar a sua permanência com valores maiores dentro do Simples. Isso é um ponto também de debate interno. E a condição da flexibilização da possibilidade de tu conseguir ampliar e debater horas extras, enfim, dando a condição de tu poder utilizar os mesmos servidores, mesmos funcionários, no caso, para fazer o trabalho nessa hora que de fato tu tenha a redução da jornada. Mas aí tem 3 pontos que a gente tem que avaliar. Quais são as consequências de tudo isso? Primeira consequência: tu reduzindo a jornada e mantendo o salário, tu possivelmente, algumas empresas, elas vão ter que fechar suas portas porque não vão ter capacidade, porque a margem é pequena, de reduzir a jornada e manter o mesmo salário. Então, este é uma das consequências. Há um estudo nacional que a CNI divulgou que isso pode chegar até 1,2 milhões de desemprego no Brasil, né, de trabalhadores. O segundo ponto é com que tu passe o custo, que tu vai ter que aumentar. Pegar o caso desse restaurante que eu falei, pequeno restaurante, tu contratando uma cozinheira mais 2 garçons para atender, por exemplo, num sábado, o prato que custava 25, 30 reais, ele vai passar de R$32, R$35. Tu tem que repassar, esse custo vai ser repassado, não só pelo restaurante, mas pela indústria, por todos, e aí o benefício que seria pro trabalhador brasileiro vai ser algo em que vai aumentar o seu custo de vida. Por outro lado, aquele trabalhador que teria a sua folga, pode acontecer que tenha a condição de perder o seu emprego. E acho que o terceiro ponto, que é algo que também tem que ser avaliado, é o aumento da informalidade. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando achar alternativas para que a gente consiga fazer as compensações necessárias para que o trabalhador consiga ter a redução de jornada que está proposta. Eu tenho certeza que ela vai ser aprovada pelo ambiente político que se hoje encontra no Brasil, mas que ele consiga ter a redução de jornada sem ter a necessidade ou prejuízo de poder perder o seu emprego, ou o prejuízo de ter o aumento do seu custo de vida aumentar, ou o aumento da informalidade.
O senhor acredita que esse projeto vai ser votado até quando?
O projeto vai ser votado, o cronograma é o seguinte: dia 20 de maio vai ser apresentado o texto do relator na comissão. Posterior a isso vai ser pedido vistas coletivas de todos os membros da comissão, para queimar esse pedido de vistas, né, para que não tenham pedido de vistas sem um acordo. Dia 26 de maio vai ser votado na comissão o texto, e dia 27 vai ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Esse é o cronograma que está posto pela comissão especial em acordo com o presidente da Câmara dos Deputados.
Ouvimos o deputado federal Lucas Redecker, do PSD, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.